Esse podcast não é recomendado para menores de 18 anos, pessoas politicamente inflamadas e ninguém que tenha bom senso.
Mestres do achismo debochando legal, sempre se baseia em fatos wikipedial, invadindo vossos lares com episódio semanal. São tantos temas diversos, ai que sensacional! Discutindo a teoria do alpinismo social, perante ao achismo somos todos igual. Cocô no pico, veio no sereno, tem de tamarindo, mama que ninguém tá vendo. Cocô no pico, veio no sereno, eu acho que é hora do episódio dos
Mestres do Achismo.
Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um Mestres do Achismo. Aqui vos fala o Vinícius Barreiros, comigo mais uma vez se encontra.
Alisson Barreiros, espero que esteja tudo bem com vocês.
E é Clésio Aparecido.
Apareceu, né? Filho da puta.
É, desaparecido maldito aí. Estamos sem gravar faz quase um mês, porque esse filho da puta desapareceu aí, ficou dando a bunda em São Paulo, seu merda, seu filho de uma égua. Mas enfim, voltamos. Estamos aqui para uma gravinha. E hoje, meus queridíssimos, falaremos de um filme recente aí. Onde a pedra soltou raio. Que bosta. Pois bem, falaremos de Shazam. Quer dizer, Shazam, caralho, nossa, eu tô... falaremos de Black Adam, né?
É. Não, mas, The Black Dwarf, o anão negro.
É. Mas, antes de seguirmos adiante e comentar sobre esse filme aí da DC aí, essa última empreitada deles no cinema, tem os recadinhos ousem, os mesmos, que hoje não foi o caso, pois nosso queridíssimo, ilustríssimo, finíssimo também, porque é um rapaz muito fino, né? Adelmo Filho mandou uma mensagem pra gente sobre o episódio de simpatias, o qual eu já não lembro o número, mas eu vou chutar que é 124 ou 125, alguma coisa assim, mas não é tão importante assim, o que importa é que é sobre simpatias. E ele mandou a seguinte coisa: olá pessoal, tudo tranquilo? Então, falando de simpatias, aqui vai algumas simpatias meio bobas que vocês não comentaram. Talvez vocês achem interessante saber que uma visita chata pode ir embora mais rápido se colocar uma vassoura de ponta cabeça atrás da porta. De certo.
Bom, eu vou deixar uma vassoura de ponta cabeça atrás da porta pra sempre agora.
Então, fala que não dá pra varrer mais a casa, né? Assim, né? Ou fala uma coisa, faz outra, né? É. Você sabe, vai que tem uma visita ninja ali que tá escondido, você não sabia. Você vai vir a vassoura aí que ele não vai embora mais. E aí depois ele falou: ter um pé de pimenta ajuda a identificar pessoas com olho gordo. Se a pessoa com olho gordo passar próximo ao pé de pimenta na entrada da casa, a planta irá morrer. Olha só.
Pergunta pro agrônomo. É verdade isso, agrônomo?
Depende, se não regar ela, se der alguma doença, talvez morra mesmo. Eu sei que tem pé de arruda. Arruda também os negros usam bastante.
E depois ele falou: escrever o nome da pessoa que te deve dinheiro em papel, colocar esse papel dentro de uma pimenta com mel, dar 7 nós e uma linha de costura nessa pimenta e então enterra a pimenta. Faz a pessoa te pagar mais rápido. Essa da pimenta com mel, a mãe dele faz.
Achava que, achava que dando uma surra porque a pessoa pagava mais rápido, né?
É, eu acho que o mais rápido é realmente usar a agressão física, né? Sempre tem essa possibilidade. A pessoa não tá te pagando, você vai na casa dela, quebra as duas pernas dela.
Né? Os agiota vendo a gente falando isso. Porra, cara, era só fazer isso com a pimenta? Puta merda, velho.
Às vezes nem precisa quebrar as duas pernas, acho que só o cotovelo tá bom já, de aviso.
Ah, mas eu sou meio ignorante, eu quebro as duas pernas.
Desculpa. As duas. É. Aí depois como que ele vai pro banco sacar o dinheiro?
Ah, bicho, hoje faz Pix aí, não sei, dá seus pulos, cara. Quem mandou ficar devendo, agora perdeu as pernas. E vai perder o dinheiro também. E aí depois ele falou também que teve, ó, colocar o Santo Antônio de cabeça pra baixo no copo de água em noites de lua cheia atrai casamentos. Olha lá, Clésio. Agora você sabe como é que vai pra casar. Não é achando a pessoa, não é namorando, não é sendo um bom parceiro, não. É botando o Santo Antônio e pondo a cabeça no copo ali, basicamente, como se fosse aquelas torturas, assim, que você amarra a pessoa.
É instalando o Tinder e indo em baladas. É lá onde você vai encontrar a pessoa da sua vida.
Certamente. Ou pelo menos a pessoa que vai roubar todos os seus bens. E te passar gosto da ST.
Em rave, a mulher da sua vida, o macho da sua vida, tá na rave.
E ele falou por fim, e bom, essas são as simpatias bizonhescas que eu lembrei. Aliás, será que a simpatia que vocês falaram pra eu ficar mais atraente funciona? Eu não acredito nessas coisas, mas me sinto tentado a experimentar essa. Olha, o Clésio usou. E assim, ele foi mandado embora do emprego.
Ele ficou sumido também durante um mês, porque ele tava usufruindo da beleza dele, sedução dele com as mulheres.
Tá devendo pensão alimentícia, então eu sou pensão alimentícia.
Cadê a simpatia pra fugir da pensão alimentícia, né? Tomar no cu, macumbeiros, inventem uma aí, por favor.
como fugir da viatura quando tiver desenho de feição.
Isso daí tem que acelerar, pô. Você pode dar viatura acelerando.
Claro, claro, claro. Você nunca viu aqueles vídeos policiais perseguindo, não, cara? Nunca dá certo.
É, né? Um clássico. Mas é isso, gente. Muito obrigado, senhor Adel, por mandar mensagem. Agradecemos muito aqui a sua participação. Você é um dos nossos maiores ouvintes hoje em dia, assim, juntamente com o Bruno e também... Bom, a Jaqueline, acho que ela hoje em dia não tem ouvido tanto porque ela tá ocupada, que eu falei com ela porventura numa ocasião aí, né? Mas, assim, a gente quer saber dos demais ouvintes, porque tem mais algumas dezenas de pessoas que ouvem esse podcast, mas vocês não falam nada. São os filhos da puta, vocês são. Eu te odeio. Eu continuo ouvindo. Se você parar de ouvir, eu vou te odiar mais ainda. Entendendo?
Então, eu já não odeio vocês, cara. Eu tenho gratidão, gratiluz pra vocês.
Gratiluz.
Vocês voltam, sim.
Tomando seu cu, cara. Falar que nem esses arrombados, não. Enfim. Bom, quiser mandar uma mensagem pra gente, caça a gente lá no Instagram de preferência, porque é o jeito mais fácil. Tem o Mestre do Achismo lá, perfil nosso, mandar uma mensagem que a gente vai estar lendo em algum momento aí. Pode mandar também no YouTube lá, mas o jeito mais fácil ainda é no Instagram lá, porque eu olho com mais regularidade. Ou seja, uma vez a cada 2 meses. Que os caras. Mas manda lá. E se você quiser contribuir com os Mestres do Achismo de alguma forma também, tem o link do Apoia-se, que é o apoia.se/mestresdoachismo. Dou um troquinho lá pra gente. Pra estar estimulando a gente a manter fazendo a parada aqui também, e às vezes gastar com marketing, prostituição, esse tipo de coisa básica aí pra vida de um ser humano aí moderno, né? E agora que a gente já falou tudo que tem que falar, então bora de Black Adam. Shazam! Assistimos Black Adam com o nosso queridíssimo The Rock, e cá estamos para conversar, para debater, para avaliar essa obra aí cinemática aí que, sinceramente, eu não sei porque ela existe nesse formato que ela surgiu, porque eu, adiantando a conversa, achei uma bosta gigantesca!
Por que, cara?
Odiei esse filme. Vocês gostaram? O que vocês acharam? Conta pra mim.
Eu gostei do filme.
Gostou?
Assim, gostei. Eu gostei do como foi desenvolvendo o filme e tudo mais. Achei interessante. É um filme, tipo assim, de filme de herói que eu assisti recentemente, cara, esse disparado é o melhor, tá ligado?
Como assim?
Boa?
Esqueceu do The Batman já?
É verdade, é o The Batman.
Tá vendo como esses caras estão na memória ruim?
É, o The Batman, ele tem um peso a mais. Mas enfim, vem The Batman depois dele, já mudou um pouco, mas enfim. Porque, por exemplo, se você pegar os filmes, pelo menos, da Marvel nos últimos anos, esse...
Que a gente não tem visto até porque tá uma bosta, né?
É, então, eu assisti, cara, eu tive o desprazer de assistir.
Você assistiu 2, né? Seu filho da... Você fudeu.
Eu tive o desprazer de assistir 2, cara, porque minha namorada queria assistir, eu falei, tudo bem,
amor. Você viu o Thor?
Eu vi o Thor.
E o Doutor Estranho, né?
Exato, cara. E tipo,
fudeu mesmo.
É, me fudeu gostoso, cara. Você não tem noção. O Thor foi pior. O Doutor Estranho ainda foi de boa. Ainda foi de boa. E é ruim, mas foi de boa. Agora o Thor, velho, não.
Sabia que até o ator tá meio puto, porque acabou o contrato dele com a Marvel agora e ultimamente ele começou a descascar um pouco. Ele tá criticando a fase 4 agora da Marvel. Ele criticou que ele não tá mais a fim de trabalhar com esses diretores auto-intitulado gênios aí, né? Ou seja, eu acho que todo mundo acredita que é uma indireta aí pro Taika Waititi, que é o diretor do 3 e do 4 agora. Que é esse cara aí que... Ele é bom pra comédia até. Por mais que as comédias na Marvel, assim, eu achei que foi uma bosta. Mas pelo menos aquele que botou ele no mapa, que é o Que Fazemos na Sombra, que é o filme de vampiro e não uma paródia, é bem legal. Então eu acho que ele tem umas ideias boas até. Mas esse cara, ainda assim, ele tá mais cagando do que acertando, sinceramente.
É, ele tem umas ideias boas, mas não pra filme de herói.
Exatamente. Que é bem diferente, né? Mas eu achei interessante isso, o Chris Hemsworth aí dando uma cutucada na galera. Porque talvez ele esteja cagando, talvez ele não queira mais fazer só, tá ligado? E também, confirmou essa notícia também de que, de fato, ele parece que deu uma afastada também do cinema recente agora, das produções, porque ele tem problema de Alzheimer na família e tem a chance dele também desenvolver. Ele deve ter feito algum exame, alguma coisa.
Ele fez uns testes genéticos, ele tem o problema.
É, na família tem, e aí parece que ele também, não sei por que motivo, ele descobriu também que ele tem uma propensão ali, parece que possivelmente vai rolar, aí ele ficou meio abalado, então ele falou que ele vai se afastar um pouco das produções por hora e ficar um pouco com a família e tal, né? Ele vai voltar ainda, provavelmente, a atuar, mas...
Evitável.
Ele vai ficar com a família pra esquecer tudo depois. Vai esquecer tudo essa
merda. ele quer esquecer o que? Essas merdas que ele passou.
Mas é, cara, e você, cara? O que você achou do filme?
Ah, eu curti o filme, mano. O The Rock também é um ator que eu gosto bastante. O James Bond velho tava lá. Que
é,
tava...
então, o Pierce Brosnan, cara.
Cara, eu olho pra ele e vejo o James Bond dos anos 2000.
The name's Bond. James Bond.
Eu já vejo ele no GoldenEye, já no 64. Apareceu já baixando esse corminho, voltando assim.
Melhores jogos 007 estão com ele ali.
Uhum.
Eu acho. Não joguei todos, mas eu acho.
O Tech Fim teve um filme que fez o que, que eu sempre tive vontade de fazer se eu fosse um super... tivesse superpoderes. Que era o quê? Não usar porta.
Aquela hora que ele tá andando e vai empurrando assim, o sofá do cara é maravilhoso. Parece um bug também, sabe, de colisão em jogo. Você vai caminhando e empurrando assim, os objetos.
Mano, se tivesse, se eu fosse invencível, invulnerável, forte pra caralho, foda-se, eu ia levar tudo no peito, mano. Eu ia andar no meio da rua, tipo, tá um caminhão parado, eu ia varar o caminhão.
Então, você pode fazer isso ainda, de andar no meio da rua assim, e o caminhão...
Não, mas eu não quero virar uma poça de sangue e bosta no meio da rua. Eu queria poder, varar o caminhão. Não virar parte
da... Ou ser varado pelo caminhão, né? Tá
bom. Entendi. Caralho, fazer uma sujeira da porra, mano.
Mas comecemos do começo, então. Já que temos 2-1 aqui. Dois gostaram e um achou terrível, assim. E o que, que é Black Adam pra você que nunca ouviu falar dessa porra, não tá tão, assim, inteirado em super-heróis? Bom, é, basicamente, Black Adam, ele é um personagem que... Eu não conheço todo o quadrinho dele, mas a origem dele é mais ou menos algo nessa linha aqui. Ele funciona como se fosse um Nemesis, né? Um inimigo ali, um rival do Shazam, que é o herói da DC, que teve filme. Inclusive, vai sair o segundo, acho que ano que vem. E o Black Adam, ele funciona muito como o Venom do Homem-Aranha, vamos colocar assim. Ele é um cara que ele tem características similares, né? Tanto esteticamente quanto até poderes ali. No entanto, ele opera pro lado do mal ou... anti-herói, dependendo da história, né? No caso aqui, desse filme, ele não é um vilão, ele é um anti-herói apenas. E a trama gira em torno do quê? No passado, uma parada meio... meio... que a gente pode chamar o quê? Egípcio aqui lá? Não, né?
É, como se fosse.
É meio próximo.
Não, lá no, não é do Egito. Lá não é,
é
mais Egito, assim,
é outro lugar que eles
falam. É, mais, né? Ali no Oriente Médio. Não, não é norte da África.
É Egito. Não, não, Egito, acabou.
Egito tá no... O Egito fica onde? Fica na África.
Fica onde a gente precisar que seja, Clésio.
É, pra mim fica no Oriente Médio. Pronto.
Chama geografia freestyle, se foda.
Não, isso aí se chama geografia americana. Se você perguntar isso pro americano, ele ia falar isso.
E qual que é a parada, né? Tem uma civilização ali que tava sendo escravizada ali pelo rei, que se tornou um tirano, né? E ele tá em busca de uns minérios específicos ali, do qual eu não lembro o nome. Ethereum, Eternium. Ethereum é criptomoeda.
Eternium, se não me engano.
Eternium, acho que é uma coisa assim, acho que é Eternium. E basicamente ele bota a população dele inteira, né, pra trabalhar e pra escavar e tudo mais, uma região ali específica em busca desse minério. E eis que um garoto, ele começa a se rebelar contra ali, começa a incitar os demais ali pra não baixar a cabeça, pra de repente se todos se juntassem, eles conseguirem enfrentar e tirar... esse tirano do poder.
E então, esse garoto revoltado é o quê? Um pré-adolescente.
Olha lá, tá vendo?
Tinha que ser, cara.
É. E careca, né, velho? Que bosta.
E o nome dele é muito peculiar. Chama Kulu. Olha
lá. Pré-adolescente calvo. Você não ia ser revoltado?
É verdade, seria revoltado. Realmente.
E com o nome de Kulu ainda, velho? Quem que vai levar um cara com o nome de Kulu a sério, mano?
É, foda que eu, tipo assim, o abreviativo do nome dele, seu apelido, vai virar Kulu, certeza. É. Certeza. Kulu, vem cá.
Careca, mano. Colo calmo.
Seria um culão, né?
É. E aí, tipo, basicamente, ele começa a citar a galera e tal, e ele vai ser feito de exemplo ali, né? No caso, o rei manda pegar ele, vai matar ele em frente a todo mundo pra cortar esse incitador aí, né? Das multidões e tudo mais. No entanto, por essa postura dele de coragem, de tomar frente perante esse rei tão problemático assim, os sábios lá antigos reconhecem ele e o salvam no último momento ali que ele ia ser morto. E aí eles dão o poder pra ele, conseguem o poder pra ele de um campeão, e ele se torna Teth Adam, que eles falam coisa assim, né, o nome dele lá.
Adam, né, Teth Adam, né.
É, e ele se torna esse campeão aí, que é basicamente um Shazam. Ele ganhou os poderes igual ao Shazam, no tanto como ele vai usar diferente, né, basicamente. E aí com isso ele enfrenta lá, né, esse rei tirano, que tava em busca também, além da pedra, de fazer com elas, né, uma espécie de coroa aí que... através dela ele ia canalizar o poder de demônios antigos e tudo mais, tornar o rei mais poderoso, um rei deus talvez até, né? E basicamente com o poder ali, ele enfrenta ele ali e atrapalha os planos dele, no entanto a coroa foi feita de fato. E aí meio que a civilização ali pode prosperar, né? Em alguma escala. Obviamente que aquele canto ali do mundo a gente sabe que é fodido, e o filme retrata isso também, né? E aí depois disso o campeão desapareceu, o campeão não deu mais as caras, ficou só as lendas dele, até o presente momento, onde... uma personagem ali, uma strong woman, né, como os filmes modernos sempre trazem, né, ela tava, não sei por que, em busca, o que ela tava exatamente procurando, gente? Era a coroa? Era a coroa,
tava,
né?
Procurando a coroa. Porque ela achava que pela coroa ela ia conseguir o poder suficiente pra salvar o povo dela, coisa assim.
É, porque o país ali está sendo basicamente... É bem aquela parada assim que rola pra lá de verdade, né? Agora, se o comentário político deles é o mais assertivo, aí são os 500, porque ali é meio que muito infantilizado. Mas aqueles países daquela região ali, mais ou menos onde o filme se passa, é todos os países fodidos que a galera vai lá só pra realmente se aproveitar, pegar as paradas, usar a galera de mão de obra e afins. E aí tem um grupo específico ali, parece paramilitar, que tomou o país e tá fodendo tudo geral, como se fosse uma espécie de ditadura militar ali, né? E aí ela tá em busca de uma forma de liberar o povo dela. E como ela conhece a história do passado, ela tá buscando algo místico. No caso, essa coroa aí, que provavelmente ia dar bosta, porque ela, né, são poderes dos demônios. Então, não acho que ia dar muito certo. Mas o povo ali é um povo meio estranho, né? Um povo meio mórbido, né? Porque eles não querem um herói, eles querem um vingador, né? Eles querem alguém pra matar a turma.
Exatamente, cara.
É muito curioso. E aí, com isso lá, tipo, um dos amigos dela, na verdade, ele tava enganando ela, ele trai ela, né? E leva esses caras até lá também, né? Nas escavações que eles estavam fazendo lá nas ruínas. E com isso, ela acaba lendo as mensagens, as palavras no chão, né? Ela descobre que o campeão não é só uma lenda, ele existiu. E tem umas palavras mágicas que ela, pra conhecer nessas paradas aí, ela lê e com isso ela conjura o Black Adam aqui de volta ao mundo, porque ele estava de alguma forma aí preso. Principalmente a gente não sabe que ele tá preso, né? Como se ele tivesse só adormecido.
Conjura,
né?
Ou sumona?
Não, sumona não existe, né? A gente usa essa palavra porque a gente... A português, as coisas, né?
Você não é um Nine Kid, não? Então você tem que falar sumonar.
Eu falo, eu uso a expressão, mas aqui eu tava falando aqui em português pra nosso público aqui de portugueses de Portugal entenderem, sabe? É isso. E aí com isso ela conjura nosso queridíssimo The Rock no seu estado mais hipertrofiado ever, né? O bicho tá gigante, cara. Nossa, tá parecendo o pênis do Alisson, tá com ereção, assim, tudo cheio de veia.
O maluco é quase 60 anos, shapeadaço, vai tomar no cu, velho.
O cara tá gigante, nem parece que ele tem 60 anos de idade, basicamente, né? Quantos anos ele tem?
É verdade, cara, deixa eu até ver aqui, The Rock.
Ele não chegou nos 60 ainda, eu acho, ele tá beirando. Não,
ele deve ter uns... 50 anos.
Ah, então tem chão pela frente.
É o outro lá,
bom, cara, eu achei que ele tava mais velho, eu tava imaginando que ele fosse morrer nos próximos 5 anos. Aqueles caras. Não que ele não possa morrer ainda, né? Sabe como é?
Se ele se cortar. Ele não tomou bomba.
Se ele se cortar com a gilete, ele tem uma hemorragia, certamente.
Não, ele não toma bomba, não, né?
Não, aquele ele comendo apenas batata doce, frangos e muito chocolate.
Aí ele bate 5 mil de testosterona. Faz o exame e dá 5 mil, natural.
É. Porque ele é um cara. Homem.
É o cara, um bicho homem mesmo, de verdade.
Não, um bicho pedra.
Um bicho rock. Ai, ai. E aí, cara, o filme basicamente agora ele gira em torno dessa do Rock, né? Do Black Adam agora no tempo moderno. Tentando se familiarizar com esse mundo aí, que aconteceu. E também sendo meio que incitado por esses dois, por essa mulher e o filho dela. A ajudarem eles, né, nessa espécie de revolução que eles querem. É uma revolução, mas não tem essa carga política toda. Eles só querem realmente matar esses caras que estão governando eles ali. Não tem uma figura líder, é uma organização, né? Não, quer dizer, até tem, né? Depois a gente descobre que tem, mas ele nem é tão importante assim. Tipo, porque ele era secreto também, ninguém sabia dele.
Eles têm duas organizações. Eles têm o Estado, né? O Estado americano lá, qual que é o nome daquela porra, tipo uma liga da justiça lá, da Amanda? Mano, é o Wally? É o Wally,
não, né? Mas que lá não é dos americanos, não. Que lá é extraoficial, né? Não é...
É extraoficial e depois extra-oficial,
tem... Que lá não é, tipo, eles não podem... Não é que nem um negócio reconhecido, né?
Aí depois tem o exército privado lá desse antagonista que leva a democracia.
Isso, né? Ele leva a democracia na base de bala, assim, né? Muito bom. Os Estados Unidos aprovam esse tipo de abordagem.
Vocês não gostam mesmo da mais pura democracia? Você é apanhado um fuzileiro às 5 da manhã?
Justo, né? Certamente. Claro. E aí, tipo, eles ficam querendo que ele tome esse papel aí de liberar o povo de novo, né? Como ele fez no passado, contra a tirania. E aí, nisso tudo, entra o plot twist, que ele é legal esse plot twist até. Acho que é um dos poucos pontos que eu vou enaltecer aqui fora do Rock, é essa questão de que não era ele, né, que era o campeão original. Quem era o campeão original era o menino. O menino não é ele, dá a impressão que é, mas não é. É o filho dele, né? E o filho dele passa esse poder pra ele numa ocasião específica ali, pra salvar o pai dele, ajudar ele. E aí ele acaba se tornando o Black Adam ali, mas ele não era quem mereceu o poder. Então ele não estava só adormecido, ele estava preso, né? Porque os sábios lá prenderam ele porque ele não era a pessoa digna com a qual eles concederam o poder primeiramente, né? Ele fez coisas erradas com o poder. Ele destruiu tudo, né?
Ele era um cachorro louco.
Basicamente.
É, porque ele conta, né, que é, conforme foi passando o tempo, como que o filho dele era o campeão, né, o Culo. Era o... Exatamente. Como que ele era o campeão ali, então os, a turma lá do rei descobriram a família dele, né, e tentaram e mataram a família toda dele. Aí quando foi matar o pai dele, é, o Culo apareceu pra salvá-lo e o pai dele tava quase morrendo e passou o poder pra ele. Pediu pra ele falar as palavras mágicas.
É. Brasca! É.
Exatamente. Ele falou assim, pai, esse símbolo aqui.
Gente, é maravilhoso como é que eles chamam o Black Adam ali, cara. Eles olham pro alto assim e botam a mão em formato de Xanda, assim, como a gente sempre brincou, né? O nome que faz sinais, assim, né? Claro que tem que estar séria e bonita, né? Formosa. E aí eles apontam, assim, em busca da Xanda gigante, provavelmente, pra vir dos céus, assim. É maravilhoso. E esse plot twist eu acho legalzinho ele, cara. Essa ideia dele não ser um cara merecedor. Ele ser alguém ali que pegou esse poder.
E eu gostei bastante do filme, principalmente dos alívios cômicos, né?
Nossa, Clésio, como?
Não, dos alívios cômicos dele, que é aquela coisa mais brutal, né? Tô tão acostumado com o filme com piadinha boba.
Essas piadas são bobas, Clésio.
Mas não, o gore sim é engraçado.
Tá no mesmo nível da Marvel essa bosta, tá ligado? Se não pior, até porque Marvel, dependendo do filme, consegue ser engraçado essa porra.
Mas o da Marvel tem coisas, tem gente explodindo?
Não. Temos um ponto.
Não, mas eu não acho que isso justifica. Eu prefiro ver o Capitão América dando soco lá de verdade do que um monte de briga CGI que nem sempre tá legal, sacou?
Mas eu gosto de ver as coisas explodindo, de ter... Eu, por mim, ali, eu acho
eu que também faltou... gosto, mas assim...
Faltou umas tripas. Jogar umas tripas,
velho. É, aí não ficar é. Mas é pela faixa etária do filme, eles não vão botar essas coisas, né?
Ah, mas joga, tipo, fingir que é umas cordas molhadas, né?
Umas cordas molhadas é boa.
Não que não sejam, né? Não que não sejam. Cara, assim, dos problemas que eu tive com o filme são muitos, na verdade. Isso aqui não eu falei. Sem brincadeira, pontos positivos pra mim. The Rock... E esse plot twistzinho que eu achei legalzinho. As lutas é misto. Elas tem hora que eu acho que tem coisa legal, tem hora que eu acho que não é o melhor uso dos personagens, tá ligado? Mas assim, a primeira coisa que me irritou desse filme foi a música. A trilha sonora é horrível, horrenda, nojenta. Nossa senhora! Vontade de espancar quem fez isso daí, velho. Mano...
Cara, por incrível que pareça, não me vem nenhuma música da trilha sonora na cabeça. Não,
cara...
Porque eu assisti no celular...
Elas são extremamente genéricas, só que assim, tem umas que são ruins, a meu ver. Não tem um tema, não tem uma música forte. Eu por mexer com edição de áudio e de vídeo, eu pego muita música e tudo mais, procuro assim, bancos gratuitos e tudo mais aí pra ir pegando música, fazendo algumas reservas e tudo mais. E assim, tem muita coisa que eu já baixei que é igual as músicas dessa bosta, tá ligado? Não teve um compositor, claramente. Eles pegaram, pagaram algum banco de dados pago aí e tudo mais, pegaram algumas músicas e botaram no filme. Não é nada pensado, tá ligado? É o som... São a parte, assim, mais genérica do filme são as músicas, tá ligado? É muito, muito preguiçoso que fizeram aqui, sabe?
E deve ter sido caro pra porra, mano, pra licenciar isso aí. Eles não podem pagar um moleque de 15 anos pra fazer
Não, Clésio, eu acho que essas coisas você pega no... Deve ter várias empresas especializadas e você compra, você paga ali, você põe direito pra uso, até pra comprar de repente, porque essas coisas são bem... São tão genéricas que eu não acho que alguém vai ter zelo por, tá ligado? Então eu acho que você pode até comprar, dependendo... Sabe, é muito
uma coisa que me deixa bastante puto, principalmente eles ficarem licenciando música pop. Ah, vamos pegar uma música pop que já estourou, que é famosa, e colocar num filme.
Eu acho uma bosta também, cara.
Eu prefiro muito mais a música tema do... Cara, você pode pegar, vamos catar uma série de baixo orçamento, assim, que não... Power Ranger, tem 300 temporadas, e cada temporada tem uma música tema.
Sim, anime faz isso também. Se bem que o anime ele usa muito música de banda também. Tem músicas originais, mas também tem música de banda. Depende da animação. Mas tem, cara. Eu acho muito mais legal quando você compõe o negócio, porque é um negócio feito pra aquilo ali, né? Então é muito mais legal, muito mais marcante. Prefiro mil vezes. E assim, essa foi a primeira coisa que me irritou. Em sequência, o que me irritou foi... Pelos trailers, eu sabia desse núcleo humano. Eu não gosto dele. Eu odeio esses núcleos humanos, tá ligado? Eu acho que o que eles acham? Que o The Rock não consegue segurar um filme sozinho? Tem que botar a gente junto ali? Tá ligado?
Pedelho,
mano. Nossa, aquele moleque é um bosta, velho. Atua mal demais, cara. Puta que me pariu, mano. Nada que ele fala tem peso. Parece uma atuação de teatro de escola, tá ligado? Tomar no cu, velho.
Que moleque escroto. Pior do que o moleque é o skate dele. Pior que o moleque com a skate dele, porque colocaram um pré-adolescente moleque no Oriente Médio andando de skate.
É, que ele é muito descolado.
Ele é uma criança da década de 90.
Só ele devia ter skate ali no Oriente Médio. Ninguém mais tem skate naquela cidade, só ele.
Cara,
mas vocês não sabem que todo americano acha que a galera que o mundo inteiro assiste NASCAR, come torta de maçã, vê futebol americano.
E era do skate, né?
É, e ama. Eles acham que o mundo é a medida deles. É isso aí. Vão colocar um maluco parece um iraniano andando de skate. Puta que pariu, mano. Caramba.
Ah, cara. Aí aquele tio dele lá também, aquele gordão lá, sem graça pra cacete. Sinceramente, esse tipo de coisa não deveria existir, tá ligado? É. Que é uma coisa que a Marvel, em alguma escala, tem feito, fez alguns filmes, né? Pega, por exemplo, eles quiseram botar um núcleo de personagem junto com o Capitão América, o Maninhos. Não precisa. Capitão América segura a onda, sacou? Se você quiser botar alguém junto com ele, que seja outra super pessoa também, sabe? Que é o que fizeram. O sidekick dele é o Falcão, que também é um Vingador. Ótimo, né?
O lado bom nesse filme, não forçaram um romance lá com a mãe Soluco.
Não forçaram, mas intencionaram um pouco. Assim, bem de leve, né? Porque ele olha pra ela e acho que ele lembrava da mulher dele. Tenho quase certeza. Eu acho que se bobeou até no flashback é a mesma atriz, na impressão.
É, eu percebi isso também.
É, ou é uma pessoa próxima ali, mas enfim. Mas pelo menos não forçaram o romance. Isso de fato é uma coisa aí menos pior, vamos colocar assim. Mas o texto eu achei também cagado pra caralho, né? Extremamente zoado o texto. E o humor é ruim por bosta, né? É bem Marvel, assim, tentando o tempo todo fazer umas piadinhas, coisa boba. Aqueles dois personagens... Quer dizer, aquele dois personagens... O personagem lá da Liga, lá, aquele... Como é que é? O Atom Smasher, lá, o que cresce?
Sim.
Nossa, que personagem nojento, vai se fuder, velho.
Isso aí, eu achei que ele... É porque colocaram um jovem adolescente também, um jovem adulto.
É, um jovem adulto ali e tal, mas nossa, pelo amor de Deus, velho. Piada, nada a ver, os comportamentos...
Dando em cima da Tempestade ali, Tempestade? Furacão?
Tempestade da Marvel, né? Isso daí, furacão, sei lá o nome dessa porra aí. Achei ela genérica pra cacete.
Porque eles falaram Storm, né? Storm alguma coisa.
Ah, eu não lembro o nome dela. É que é tão irrelevante. Eu só gravei o nome desse cara aí porque é um nome que é fácil de lembrar, né? Porque é Esmaga Átomos, né?
É. James Bond, velho, deu uma salvada no filme. Eu achei ele bom.
É, então, ele é o único ator do filme, né?
O negão também lá que faz o...
Não, né, o negão não tá ruim, não, do gavião... Sei lá como é que é.
Não é gavião arqueiro, gavião? Não, rapaz.
É homem gavião, acho que é. Ó, acho que é isso, homem gavião. Talvez seja homem gavião. Se não for homem gavião, eu vou chamar ele de homem gavião. É isso. Mas o Pierce Brosnan aí, que ele faz o doutor... Como é que é o doutor... Tô pensando em Destino, mas não é Destino.
É da Fate.
É, Dr. Fate, acho que é, será?
Dr. Destino, Fate, Dr. Destino.
É porque o Dr. Destino da Marvel, né?
É. Destiny, Dr. Destiny. É
não,
Fate,
é Dr. Doom. O
da Marvel, Dr. Doom. É.
Mas a tradução é Dr. Destino.
Mas Dr. Fate. Senhor, então, que é. Colocaram a tradução como Senhor Destino, na verdade.
Sim, esse personagem ele é interessante, eu não conhecia ele. E a escola do ator ficou boa também, só que, né? O cara morreu, então se foda, né? Mas ele é o único ator realmente bom do filme, esse cara. O resto ali tá lá por tá. Entendeu? Ninguém ali atuou tão bem, sabe? E até aquela hora lá que ele foi sacrificar lá, a entrega dele foi ótima naquela cena ali, sabe?
Sim, cara. Muito
fala
bom.
Dele e tudo mais ali. Agradecendo aí o companheirismo do amigo dele por precisando e tudo mais. A fala dele, aquele texto daquela hora foi legal, né? Assim, pela primeira vez, eu olho pro futuro e não vejo nada. E isso é... Como que é? Reconfortante ou satisfatório, alguma coisa assim. Essa parte foi legal. Acho que é talvez provavelmente a melhor linha do filme inteiro.
Provavelmente, cara. Porque, tipo assim, eu achei também essa parte muito boa, cara. Imagina o peso dessa fala dele. Tipo, eu fiquei pensando, porra, imagina como deve ser uma desgraça você viver num mundo onde você sabe o futuro, né? O que vai acontecer daqui a pouco.
E aí,
essa visão
toda. Caralho.
Né, então. E viver ainda, ele viveu mais de 100 anos, ele fala ali, né, na hora lá, os últimos 100 e poucos anos que eu vivi, não sei o que tem. Então, é um cara que, né, viveu vivendo a morte de todo mundo ao redor dele.
É, então isso é embaçado. Então é um personagem interessante, mas é aquela coisa, né, o problema é tudo que tá ao redor dele, porque que adianta esse cara ter um texto bom nessa cena e depois voltar pra aquele moleque arrombado falando um monte de merda, bancando o fanboy ali, não sei o que... Ah, você consegue soltar poder? Ah, o que, que você faz? Ah, você tem isso, você tem aquilo, ah, você é mais rápido que o Flash. Ah, vai tomar no cu, cara. Pelo amor de Deus.
Será que teve a ideia de botar aquele moleque no filme?
A turma tem essas piras de achar que tem que criar personagens que vão criar um como que fala, uma referência direta com o público ali da faixa etária que vai estar assistindo, apresentar eles. Você tá um burro, tá ligado?
As únicas crianças em filme de ação, essas coisas que prestou, foi do Jurassic Park.
Nossa, Clésio! Eu tava falando disso hoje à tarde com a Delma. Com a Delma, nosso querido ouvinte, ele ama Jurassic Park de paixão. Assistiu os filmes mil vezes, ela adora dinossauros e tudo mais. Eu tava falando, eu odeio essas crianças desse filme, eu odeio, nossa!
Cara, a pior parte é quando eu falo assim, esse hacker, você é hacker, não é? Faz o um negócio, ele fica, não! Não!
Nossa,
não.
Cara, eu odeio essas crianças, elas são terríveis. Mas eu não consigo primeiro, esse filme mais por conta do primeiro daí, Jurassic Park. E eu tô falando do primeiro. Odeio essas crianças, nossa! Ô, louco,
os outros lá são chatos pra caralho, velho. Que todos os outros filmes de Jurassic Park... Eles colocam duas crianças e
não,
as
não
outras...
Não tem duas crianças nos filmes. No segundo filme tem a filha do cara lá só, que é o ator lá que fala da bosta lá, né? Esqueci o nome dele. E aí no terceiro tem o menino que fica perdido na ilha, que o menino é muito B10, inclusive. O moleque sobreviveu sozinho na ilha, porra. Entendeu? O moleque janta esses dois aqui no primeiro filme, assim, café da manhã.
É, no primeiro filme eu achei que a menina foi muito ruim. Enfim, não estamos falando desse filme, mas enfim, é ruim.
Não, sim, eu odeio essas crianças, cara. Pra mim, o motivo pelo qual não consigo assistir mais isso daí é por causa dessas crianças.
Eu também não gostava deles, mas ficar naquele negócio, porra, será que se fosse eu também ficaria desse jeito, faria essas coisas, tá ligado?
Mas... Eu nunca vou me esquecer dele chegando na cozinha e comendo a gelatina lá, a cara que a menina faz de Palermo. Tomando cu, tá impregnado na minha mente, maldição. Ah, que inferno.
Tá torcendo pro Raptor comer eles, né?
É, tava torcendo mesmo, cara, devia jantar aquele dois filho da puta lá, tomando um cu.
E esse filme foi legal principalmente em relação ao quê? Que um homem sem chifre é um animal indefeso, né?
Como assim?
Por quê?
Ah, porque o maluco ficou cornudo, ganhou um par de chifre e virou o diabo.
Ah, tá, o vilão lá. É, esse vilão, inclusive, aí, eu achei que eles não deveriam ter feito o rosto dele tão humanizado assim. Deve ter ficado mais monstrengão. Achei que ficou muito tosco a cara dele.
Também, cara.
Você vê ele de mais de longe, de costas, afins, beleza. Chega de perto ali, não tá muito legal, não. Acho que as melhores lutinhas talvez seja dele contra o cara lá, contra o homem gavião, ou o gavião homem, ou sei lá, o bicho que voa.
Gavião negro.
Não, gavião não é gavião negro o nome dele.
Tô falando o que é, mano?
Eu não aceito esse nome, pra mim ele é o homem gavião.
Tomar no cu, mano.
É porque essa cena de destruindo as coisas do Black Adam, usando raio, é legal. Inclusive, eu falo usando raio, eu lembrei de uma cena que eu achei ridícula. Aquela cena que ele imita meio que faroeste. Puta merda.
Ah, sim.
Que coisa fora de nada. Por quê? Hã? Sabe?
Só por causa do filme, pra te mostrar quando ele acordou, ele viu na televisão.
Mas
lá,
ele viu por pouquíssimo tempo, ele destruiu a TV.
Exato.
Ele não tava assistindo mesmo, se divertindo, sabe?
Ah, mas sei lá, Vinícius, sabe? Diretores.
Cena terrível, cara. Mano, tem gente que fala assim, mas comparação que tá saindo ultimamente, vai se fuder. Faz mais de 10 anos que tem filme de super-heróis, pelo amor de Deus. Tem referência de sobra pra fazer um filme bom, tá ligado? Esse filme, pra mim, é um lixo gigantesco, pelo amor de Deus. Eu vi esse negócio aqui só pra gravar, não quero ver esse filme nunca mais na minha vida.
Mas, eu já pensei, tipo assim, se passar esse filme em televisão, se a gente vai passando de lado pra assistir, até dá pra assistir de novo, tá ligado? Porque
nossa,
não é um filme.
Caralho.
É, eu não achei um filme péssimo de ruim, assim, que nem você, tá ligado?
Mas
tá
que você achou de bom nele?
Achei de bom? Achei que tem bastante briga, acho que isso foi legal do filme. Bastante ação.
Tem o The Rock shapeado,
velho. Exato, também tem isso, tem o The Rock, que The Rock não importa o filme que ele aparece, ele vai ter que ter um alívio cômico dele.
Aí depois também tem o Demonião shapeado.
Eu gostei mais da parte de ação, cara, porque o filme tem bastante ação, não é um filme... monótono pra ser, tipo assim, você vai assistir alguns.
Eu dormi num trechinho e tive que voltar. Eu tava odiando essa bosta, você não tá entendendo. Foi difícil assim, velho, cara. Foi realmente difícil pra mim. Eu dormi um pedaço, acordei, falei, caralho. Levantei, passei água no rosto, tomei água, escovei o dente, voltei, deixei a luz acesa. Aí eu terminei. Aí eu voltei, assisti e fui até o final. Não tava legal, sabe?
Ontem, porque eu comecei a assistir ontem à noite. Falei, vou assistir hoje, né? Aí eu dormi. Mas não porque tava ruim, porque eu tava muito cansado. Aí hoje eu acordei cedo, já coloquei pra assistir e terminei de assistir ele inteiro. Mas é muito bom, cara. Eu gostei, assim. Mas muito bom no sentido, assim, né? É um filme ok. É um filme... foda, tá?
Então não é muito bom, porra. É só o filme ok. Não fala muito bom se o sentido de é ser ok. Fala ok.
Tá bom, então. Então é um filme ok. Pera, um filme que eu assistiria assim de novo. Recomendaria para as pessoas assistirem assim. Ah, quer ser um filme de herói legalzinho? Tá aí, ó. Pá. E essa briga do final, assim, foi uma briga que eu achei meio bosta, pra ser sincero. Por ser contra esse demônio chipadão, achei que ia ser um negócio mais pá, né? Que tipo, é o vilão, né? Da porra toda ali.
É um vilão fraquíssimo na prática, enquanto vilão. Não tem nem personalidade, nem sei o que ele é, que ele não é, sabe? Então eu acho que demorou muito pra esse cara acontecer. Ele devia ter acontecido antes, ou já ser um antagonista de peso antes, coisa que ele não é, né?
Uhum.
Entendeu? Ele é só até então um carinha ali e tal. E então eu penso que, assim, esse que é o ponto. Por que que eu acho que isso é uma bosta? Como eu já comentei, a música dele é uma merda, o texto não é legal, ele tem alívio cômico demais e não só alívio cômico bom, não tava dando risada, porque o alívio cômico ou é aquela criança filha da puta, ou é o ator smasher que é vergonhoso, é cringe de ver o comportamento dele, sabe? É tosco. Entendeu? Então, pra mim não funcionou. As lutas, eu acho que a luta mais legal realmente é na hora que eles vão enfrentar primeiro o Black Adam ali, no meio da cidade.
Uhum.
Tirando ela, as outras cenas do Black Adam em si são até legais de fato, mas eu não acho que salva o resto todo, porque ele não tá lutando o filme inteiro, o filme tem quase 2 horas, tem 1h40 e pouco. Então tem muita coisa no meio do caminho que é bullshit, sabe? Então, sinceramente, não consegue resolver muito, né?
Eu como eu falei pra você, eu não achei um filme monótono. Eu já assisti filme de herói muito mais monótono, cara.
Mas pra mim, o filme, ser ou não monótono, não é um problema, né? Tem filmes que são mais parados, tá tudo bem. Ah, esse filme tem um bom roteiro, tem um bom texto, né? E aí, beleza, né? Aqui é só isso. Se ele não tiver as lutas, aqui sobra porra nenhuma, sacou?
Sim, se não tivesse as lutas no filme, não teria gostado do filme. Essa é a realidade.
Exatamente. E esse que é o problema, né, cara? Ele não vai lutar o filme inteiro, obviamente. Então, se for só pra ver luta, eu vejo um compilado no YouTube, que é o caso até do Vingadores Ultimato lá. Eu não assistiria aquele filme de novo nem fudendo. Eu achei uma bosta o quarto filme dos Vingadores. Mas, a luta no final, independente de tudo, ainda é um espetáculo maneiro. Só que eu não vou ver o filme inteiro nem fudendo. Eu boto no YouTube e vejo só aquela cena se eu quiser. Sacou? Então, o Black Adam, ele não tem muito valor enquanto filme, porque é uma parada que pra mim só foi legal mesmo. Aquela cena dele lutando com os caras lá, e mesmo assim tem ressalvas ainda. Por exemplo, aquela mina lá do poder de vento lá. Ridículo que ela fez. Mano, os caras trocando soco e vai lá no prédio, nas costas, tá ligado? O cara só no raio com a mão. A filha da puta vai fazer o ventinho e começa a lançar cano. Você acha que um cano vai varar o The Rock que, sabe, tanca míssil no peito? Fuzil?
Não.
Ponto 50? Não. Vou lançar um cano nele? Ela vai tomar no cu, cara, tá ligado? É esse tipo de coisa que me irrita nas lutas, tá ligado? Quando ela é burra. Não faz sentido, não, tá ligado? Tem muito disso nesse filme, na prática. Tem vários momentos que os caras fazem uma coisa e você fica, tipo... Não, não precisava, idiota, burro, não precisa, nada a ver, sabe? Escolha ruim. E é exatamente isso. Ela jogando cano no cara, pelo amor de Deus. Ó, cara, como é que você pensa um personagem que tem poder de vento, uma como é que ela fala? Aerocinética, uma coisa assim, que ela basicamente controla o vento, não sei o quê.
Uhum.
É, tá lutando contra um cara que voa. O que você tem que fazer? Fuder o voo dele, basicamente. Vai atrapalhar ele, o cara não consegue mais voar, vai ficar no chão. Então ele vai ter menos mobilidade, em tese. Né? É algo nessa linha que era pra ela fazer, não jogar cano nele, cacete.
Eu não podia jogar um carro, uma vaca, alguma coisa assim?
Não vai resolver, essas coisas não vai, como eu já falei, se ele tanca míssil, bala, nenhuma dessas coisas vai ser mais forte que isso, tá ligado? Tem que usar outro método, outra coisa, né? Então não vai adiantar, sabe? Não é um uso inteligente de poder ali, achei ridículo.
Os caras tinham umas naves espaciais, as porra toda, velho. Mudavam uns míssil nele.
É, então, ele tem a fraqueza lá que ela não é tão explorada, por mais que segundo o que eu tinha conversado com a Delma antes até, ele comentando, né? É, ele falou que só apresentava e depois não aparecia mais, mas na verdade aparece em mais ocasiões. Só que, de fato, os vilões não sabiam, né? Ninguém sabia que ele tinha essa fraqueza. Na verdade, quem sabe só é a mulher e o irmão gordão dela lá. Ninguém mais viu que ele tem essa fraqueza com isso daí. Aí depois, lá, claro que ele tá lutando lá com o Gavião, com o Homem Gavião, que eu vou chamar ele assim, se foda. É... Que eles estão trocando soco lá e tal, e ele vai e soca a parede, tem lá parado lá e tal, e entra na mão dele, machuca. Mas eu nem sei se naquela hora o cara notou isso, só notou que, tipo, ah, chama o negócio aqui, a coroa, acho que era. Então, tem essa parada da fraqueza dele, mas ela não foi explorada, né, por nenhum vilão, porque também ninguém sabia dali que ele tinha essa questão aí. Então, sei lá, eu penso que não teve nenhum conflito também pro Adam resolver mesmo, assim, uma coisa que porte pra ele. Tipo assim... Eu não comprei o barulho que ele quis ajudar a galera, sabe? 5 anos,
acabou de acordar. Ele vai ter o quê, velho? Já perdeu a família, não tem nada, não conhece mais ninguém, velho.
Mas aí ele vai comprar o barulho daquela mulher lá? Sério? De graça tão fácil assim? Pra um anti-herói ele tá meio longe, né? Sabe? Eu acho que ele tinha que ser um pouco mais... tem uma motivação mais natural pra ele acabar querendo fazer a coisa ali, lutar contra alguém e tudo mais ali.
Se você fosse um maluco imortal, de 5 mil anos, acabou de acordar, o que, que você ia fazer? Tomar cachaça e comer gente?
Ia dar uma olhada no mundo, entender o que tá acontecendo. O cara ficou ali o tempo todo, cara. Nem tem uma cena dele viajando por aí, dando uma olhada no que aconteceu no mundo, sabe? Isso é interessante.
É, faltou esse tipo de coisa ali também.
É, ele ficou só ali. Acha um cara tudo de poder ficar naquele país eco de merda lá?
Ah, a desculpa dele era que era a cidade dele, né?
É, mas ele mesmo disse quando ele acordou, isso não é mais a minha cidade.
Sim.
Cara, eu acho uma vergonha, The Rock, com tanta grana que tem, e ele que bancou esse filme basicamente pra ele acontecer, não ter contratado alguém que escreve roteiro, cacete. Pelo amor de Deus, velho. Dinheiro infinito.
Mas, Vinícius, você tem que lembrar que o filme do The Rock é nesse naipe, velho.
Não, não, tem coisa bem melhor que ele já fez. Bem melhor. Porque uma coisa, a história é ser simples, outra coisa a história ser uma bosta, tá ligado? É diferente, tem coisa que ele fez que é simples mesmo, mas eu pego lá o Welcome to the Jungle, é legal de assistir. Até esses Irmãos de Moderno que eu não assisti, mas a turma diz que é divertido, são legais.
Sim, tô... legalzinho.
É, então. É, eu penso que, sabe, dá pra ser assim, dá pra ser algo nessa linha, não precisa ser essa bosta aí, tá ligado? Tem limites. E mais uma vez, é importante salientar isso. Temos referência pra esse gênero aí, nesse subgênero, que é os filmes de herói. Tem uma década de filmes aí pra você observar e pegar boas referências, tá ligado? Pega as melhores coisas, melhores partes, momentos mais interessantes ali, assim, e estuda isso e depois você compõe o teu filme ali, escreve teu roteiro. Não rolou isso, né? De longe, tá ligado? Porque ele cai basicamente todos os clichês desses filmes, né? É vilão fraco, é muita piada besta, personagens descartáveis, né? Mau uso de um monte de coisa. Ele caiu em muita coisa, sabe? Muitos erros. Por isso que eu não consigo perdoar ele. É tipo, ah, mas ele é melhorzinho que as coisas têm saído ultimamente. Só que o ruim, algo ser ruim, não torna o outro menos ruim, tá ligado? Os dois são ruins. Esse que é o ponto. Tá saindo um monte de merda pela Marvel agora, e esse filme também é uma merda pela DC. É assim que eu vejo.
Mas eu vejo como uma porta de volta pra DC voltar com esses...
Eu não acho que esse filme ela corrige nada pra voltar, sinceramente, cara. Não, eu acho que a DC tinha que parar só e desistir e deixar pra depois.
Tá? Dá licença, eu quero ver o Henry Cavill de Superman novamente. Por favor.
Ai. E aquela cena também é bem nada a ver, véio, sinceramente, dele aparecendo ali naquele momento tão rápido, assim, de grátis. Só pra mostrar... tudo bem que é só pra mostrar que ele tá ali de volta, mas...
É mais pra mostrar a volta dele, né?
É, porque... Como é que você vai construir o próximo filme dali? Vai começar exatamente dali? Porque se não começar exatamente dali, tá errado. Porque eu não acho que esse cara ia parar ali, sabe? Eu acho que eles iam brigar. E aí, eu acho que uma briga desses dois caras, isso é uma briga que só vai parar quando destruir metade de um lugar, sabe? Então, eu não sei. Pra mim, eu sei que é uma apresentação do personagem, mas não precisava. Podia mostrar que ele estava coexistindo no mesmo lugar. Mostrar ele voando de longe. Mostrar ele ouvindo a turma falar sobre esse Superman. Ele fica curioso. Você mostra uma cena em outro lugar do Superman voando pra mostrar que o Henry Cavill voltou. Beleza, sabe? Não acho que ele devia botar os dois juntos ali, não. Já porque eu não sei enxergar
cara,
como continuar aquilo.
Sabe? Eles cara a cara ali, provavelmente, a não ser que ele for o próximo do Shazam. O Shazam também termine indo ajudar na briga.
Ah, não vai, cara. É só pra mostrar, só. É uma coisa,
então, isso que é foda.
Totalmente ignorar isso e seguir, sabe? Não acho que faz sentido. Black Adam, pra mim, é um filme descartável. Eu não recomendo você ver, não acho que vale a pena. Veja fotos do The Rock com a roupa do Black Adam, muito melhor. Mas, meus dois companheiros aqui gostaram e recomendo, né? Então, vocês podem considerar a opinião deles ou considerar a minha. Vocês sabem, né?
Eu prefiro que considere a minha, porque a minha é mais divertida. Você vai se divertir, pelo menos, no filme. Tá bom.
Eu sou uma pessoa amarga, cara. Pra me divertir com o filme, tem que ser bom.
Tem tanta coisa pior.
Sempre tem coisa pior, Cleto. Sempre vai existir coisa pior. Mas uma coisa pior não torna a outra, que é pior, menos pior. Ela continua sendo pior também, né? Eu acho que essa é a minha mensagem que eu quero passar pra você, gente. Se vocês terminarem esse episódio e entender isso, eu tô feliz. Quando o negócio é ruim, ele é ruim, tá? Não importa se tem coisa que é pior. Esse negócio ainda é ruim. Entendeu? Um negócio é mais ruim, não diminui a ruindade daquilo. Continua sendo ruim também. Então, se você aprender essa mensagem aqui, eu tô feliz. Você pode até querer assistir o filme depois, pode até assistir lá o Black Adam, mas...
Mas, às vezes, o menos pior dá uma melhorada, por exemplo. Tá, maluco.
Uma bosta. Quem se contenta com o ruim é prêmio de consolação, tá ligado?
Por exemplo, você é um carioca, mora no centro do Rio de Janeiro, alguma favela no Rio. Se você vai passar a morar na favela, na faixa de Gaza, sua vida melhorou.
Certamente, né, Gleice? Tomando claro. Bom, meus queridos, então é basicamente isso por hoje. Um beijo pra vocês e até a próxima. Chavasca!